nós do PMDB, com grande carinho,
Muito boa tarde. Cumprimento e saúdo a todos os membros integrantes desse egrégio colegiado, nossos eminentes julgadores. Cumprimento também o nosso procurador regional eleitoral, doutor Flávio. Cumprimento também todos os nossos servidores, na pessoa do doutor Alvimar. Cumprimento os eminentes advogados, as advogadas, estudantes que aqui vêm se desincumbir das suas tarefas, todos eles, e faço o registro especial da presença do nosso colega, do eminente colega desembargador Fábio Cândido Oliveira, que aqui vem nos honrar e nos engrandecer com a sua presença. É uma satisfação enorme recebê-lo aqui, desembargador Flávio. Uma alegria muito grande para nós, né? Muito bem. Vossa Excelência é um daqueles julgadores cujo preparo, cujos valores e cuja ética são contagiantes. E é sempre muito bom tê-lo próximo de nós. Uma grande alegria. Meus colegas, antes de iniciarmos os nossos julgamentos, os nossos processos, né, e aqui seguindo o nosso regimento, eu consulto os eminentes pares. Consulto os eminentes pares sobre algum registro especial que tem.
Presidente, também cumprimentando o desembargador Fábio Crem pela sua presença hoje aqui, que muito nos engrandece a todos os eminentes pares. Eu só comunico às partes presentes que eu estou adiando dos processos constantes de pautas adiados, número 1, 2 e 5.
Pois não. Ok. Pois bem. Eminentes pares, bem aqui, dentro da nossa ordem preferencial,
senhor presidente,
nós temos os processos dessa data aqui, pois não, doutor Júlio?
Só gostaria de fazer uma colocação com Vossa Excelência.
Pois não.
Com relação à pauta do mês de outubro, e eu, reexaminando ela agora, dia 27/10, salvo engano, é dia do funcionarismo público, nós teríamos sessão?
Teremos porque...
Porque a justiça comum estaria fechada 27 a 28.
É, bom, na verdade, é. O dia do servidor é dia 28.
Exato.
É dia 28. Mas aqui, para nós, como aconteceu também com outros estados, nós tivemos que transferir o feriado, né? Para o dia 31, sexta-feira. Isso por quê? Porque na segunda-feira, os cartórios têm que ter uma série de atividades para fechar as eleições.
Entendi.
Né? Para fechar as eleições, né? Porque já vão ser a eleição, né? Vai ser agora, né? Dia 26, aí dia 27, né? Vai continuar, né? E foi transferido, nosso feriado foi transferido para sexta-feira, porque as atividades terão que permanecer, né? Não foi algo tão bom, né? Mas foi uma imposição do trabalho. Infelizmente, foi uma imposição do trabalho, né? É só consultar que vários tribunais também fizeram, né, porque não se poderia postergar, né, uma série de providências a serem adotadas após a eleição, inclusive para o encerramento total, né, para a oficiosidade do resultado, na segunda-feira, então tivemos que fazer isso. Né? Não é algo que gostaríamos de ter feito, mas é uma imposição do trabalho. Né?
Agradeço,
uma imposição do trabalho. Foi isso que eu contei. Bem, colegas, então vamos aqui dar preferência, né, ao processo número 1, de relatoria do nosso colega, do embargador Fábio Cândido Oliveira, que aqui está. Embargador Fábio, podemos ver o pregão?
Representação número 92-93, classe 42 de Vitória. Representante, Ministério Público Eleitoral. Representados, primeiro representado, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Regional Espírito Santo. Representados ainda, senhores Paulo César Artung Gomes, Ricardo de Rezende Ferraço. Neste processo, alguém presente pelo partido aqui apregoado? Pelo representado, senhor Paulo Artung? Pelo representado, senhor Ricardo Ferraço? Excelência, presente apenas o terceiro representado nestes autos.
Pois não.
Presidente, por da economia, ou para que nós economizemos tempo, eu indago a Vossa Excelência para que consulte ao ilustre advogado se Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório.
Vossa Excelência dispensa a extensão? Olha
lá. Presidente, eu deferi também, aqui a pedido do Ministério Público, a exibição da mídia que faz parte do processo.
Pois não. Exibição da mídia. Então, né? Vamos fazê-la, né? Antes da palavra ao doutor Flávio.
O mês de março é marcado por ações em defesa da mulher vítima da violência doméstica. E defender a mulher é defender a família. Luta pela educação de nossos jovens e fortalecimento do respeito dentro da sociedade. Participe das ações promovidas em defesa da mulher, em especial a capixaba. A grande transformação começa dentro de nós.
PMDB. Compromisso com a mulher capixaba.
Que bom que nós podemos trazer hoje um dos resultados do nosso trabalho. A Fazenda da Esperança recupera o nosso jovem das drogas com tratamento sem uso de remédios, ou seja, a fé, o trabalho e a família. O PMDB se orgulha muito desta conquista. Tanto que hoje, o governo federal já inseriu no orçamento da União a Fazenda da Esperança.
PMDB, compromisso com a mulher capixaba.
O PMDB faz história no Espírito Santo. Em 8 anos de governo, o PMDB enfrentou e combateu o crime organizado. O PMDB valorizou o funcionalismo e colocou o salário em dia. O PMDB administra com seriedade e planejamento, distribuindo a riqueza de norte a sul do estado. O PMDB ampliou a rede escolar e ajudou a construir um novo Espírito Santo. Em 8 anos, o PMDB abriu estradas e elevou a autoestima dos capixabas. PMDB, trabalhando para o Espírito Santo. Dívidas, salários atrasados, greves, corrupção e o crime organizado cada vez mais forte. O Espírito Santo viveu o caos. Com o PMDB do governo, o nosso estado deu a volta por cima. Em 8 anos, investiu em obras e serviços que melhoraram a vida dos capixabas, na cidade e no campo, em todas as regiões. O PMDB ajudou a construir um novo Espírito Santo.
O Espírito Santo tem uma forte presença no Senado Federal, que defende os recursos dos royalties do petróleo, denuncia as manobras contra os interesses do nosso Estado, que luta para que o Espírito Santo continue competitivo, atraindo investimentos que irão gerar novas oportunidades aqui em nossa terra. Ricardo é um senador presente e atuante, um verdadeiro representante dos capixabas em Brasília. PMDB, o partido que trabalha pelo Espírito Santo.
Nós do PMDB entendemos que o papel do deputado é trabalhar para que problemas ainda graves, como a questão da humanização da saúde e oferta de ensino profissionalizante, possam ser resolvidos, auxiliando o governo e as prefeituras municipais. Estou comprometida com essas questões e com todo tipo de ação que possa significar segurança para as famílias amedrontadas pelas drogas. Conte comigo.
PMDB. Compromisso com a mulher capixaba.
É com grande carinho que me dirijo hoje às mulheres. Tivemos muitas conquistas nos mais diversos espaços, mas precisamos avançar. Temos que ficar atentos aos índices de violência contra a mulher e agir para que todos os órgãos sejam eficazes em suas ações. Na Assembleia, quero ser ativa no combate a todo tipo de agressão contra nós e nossos interesses mais caros. Conte comigo.
PMDB. Compromisso com a mulher capixaba.
Presidente, pela ordem, eu gostaria só de fazer um registro. Este é um tipo de caso que eu normalmente costumo fazer a sustentação oral. Entretanto, a matéria de fundo já é mais do que batida e rebatida por essa corte, nos parâmetros e critérios para aferição acerca do que é propaganda antecipada ou não e o que é desvirtuamento ou não, já estão bastante sedimentados. Então, eu julgo que a exibição dos vídeos é mais do que suficiente para análise, para boa análise dessa corte. Razão porque eu dispenso a palavra.
Boa tarde, eminente presidente, ilustre doutor Flávio, procurador da República, desembargador Fábio Klein, ilustre relator, demais componentes deste órgão colegiado. Como expôs o doutor Flávio, de fato essa é uma matéria que já foi analisada por esse tribunal em outras oportunidades, de modo que a minha sustentação, se nós podemos chamá-la assim, vai ser extremamente breve, apenas para contextualizar, né? Foram algumas veiculações feitas pelo PMDB, inseridas essa especificamente no dia 10 de junho de 2013, mas que foram outras também dentro desse contexto, e o Ministério Público então ajuizou a demanda, alegando que haveria um desvio na utilização da propaganda partidária e também uma caracterização de propaganda extemporânea. Em relação ao senador Ricardo Ferraz, o que se alega, portanto, é essa que seria uma propaganda extemporânea. Nas outras oportunidades, esta é a terceira, nós tivemos duas outras, né, esse tribunal consolidou o entendimento no sentido de que os requisitos mínimos para que pudesse ser caracterizada a propaganda não estariam presentes, exatamente porque, como se pôde perceber da exposição, não existiu, né, divulgação, ainda que de forma dissimulada, da candidatura, a ação política que se pretendia desenvolver, as razões que levem a inferir que o beneficiário seja mais apto para a função pública, ou a referência, ainda que indireta, ao pleito eleitoral, é o que consta dos votos do desembargador Sérgio Gama em outras oportunidades, como requisitos essenciais para a caracterização da propaganda. Em relação ao senador Ricardo, apenas para contextualizar, o que evidencia ainda mais a inexistência dessa propaganda eleitoral, é que o que foi descrito ali foi a sua atuação enquanto senador, né? Enquanto senador da República, demonstrando as bandeiras que ele defende em prol do nosso Estado, defesa dos royalties, defesa do Fundap, a defesa de novos investimentos, de modo que em momento algum se cogitou na sua exposição como referência para o pleito que se viria a acontecer, como de fato aconteceu o pleito no futuro. Então, com essas considerações, espera-se que esse tribunal mantenha o entendimento no sentido de que esta propaganda não caracteriza uma propaganda extemporânea. Muito obrigado.
Pois não. Presidente, antes eu até gostaria de corrigir uma omissão e agradecer a Vossa Excelência por essas boas-vindas e pelas referências à minha pessoa. Muito obrigado, eu me sinto extremamente honrado ao ouvi-las publicamente, Vossa Excelência. Presidente, eu produzi um voto nesse processo bastante longo em razão das circunstâncias que o cercam, e por essa específica razão, eu distribuí esse voto com todos os colegas para que eles já tivessem uma noção do que eu iria aqui hoje relatar, a título de economizar algumas coisas, porque eu transcrevi todos esses relatos que estão contidos nos vídeos que foram apresentados, mas também fiz questão de descrever, de transcrevê-los para o registro do voto. Me distribuí o voto exatamente para evitar de ler essa parte que nós acabamos de ouvir, que todos ouvimos aqui agora. Faço essas explicações porque eu vou procurar fazer um resumo, porque o voto é longo. Eu vou decidir primeiro uma questão preliminar de competência funcional do Corregedor Eleitoral Regional. Conforme constou no relatório, que foi dispensada, mas está no processo, e antes, na decisão proferida às folhas 144 e 146, este feito foi redistribuído à minha relatoria na condição de primeiro suplente da classe dos desembargadores, em razão das declarações de suspeição do eminente corregedor regional eleitoral, desembargador Aníbal de Rezende Lima, seu primeiro substituto, e do eminente senador Sérgio Luiz Teixeira Gama, e do encerramento antecipado do biênio do segundo substituto, a eminente desembargadora Catarina Maria Novaes Barcelos, que assumiu o cargo de vice-presidente do Agreste Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, e circunstâncias que acabaram por atrair a incidência do artigo 122 da Lei Complementar Federal número 35. Essa sucessão, com os fundamentos explicitados pelos eminentes desembargadores que me precederam, observou os preceitos do artigo 1º, parágrafo 2º e 3º do regimento interno deste Agreste Tribunal Regional Eleitoral e atende aos artigos 22 da Lei Complementar Federal 64 de 1990 e o artigo 13 da Resolução número 20.034 de 97 do Colendo Tribunal Superior Eleitoral. Por essas razões, eu estou rejeitando essa preliminar, porque é assim da competência, veio a mim em função dessas circunstâncias.
Doutora, doutor Júlio, colegas, bem? Ok,
Há uma outra questão preliminar que pretende o indeferimento da petição inicial com uma alegação de incompatibilidade entre o procedimento escolhido pelo Ministério Público Eleitoral e a natureza da causa que eu a decidi da seguinte forma. Conforme constou em decisão precedente, a pretensão deduzida pelo parquet revela a hipótese de acumulação subjetiva de pretensões. Quanto a esse aspecto, não há vedação em lei, devendo, todavia, ser observado o rito previsto no artigo 22 da Lei Complementar 6490, a teor do artigo 13, parágrafo único da Resolução TSE 20.034-97, em aplicação analógica do artigo 292, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, e atenção à ampla defesa do contraditório, como no caso ocorreu. Tanto que as partes não alegaram prejuízo processual na oportunidade de suas alegações finais. Registra-se que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou-se pela possibilidade da acumulação das penas previstas no artigo 45 da Lei nº 9.096-95, que é a cassação do direito de transmissão do partido que desvirtuar propaganda partidária, e no artigo 36, parágrafo 3º da Lei 9.504-97, multa por propaganda eleitoral extemporânea, quando ambas ocorrerem concomitantemente. Este fundamento está contido numa representação de relatoria da ministra Fátima Nancy Andrighi, cujo relator designado para o acordo foi o ministro Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira, divulgado em 1º de agosto de 2012. Por essas razões, eu estou rejeitando essa preliminar também de pedido de indeferimento da inicial por alegação de incompatibilidade entre o procedimento escolhido pelo parquê e a natureza da causa. É como voto, senhor presidente.
Pois não. Doutor Aguil? Doutor Júlio? Tomás? Doutor Danilo? Ok. Rejeitado preliminar.
Há uma outra questão preliminar aqui, de falta de interesse de agir, que eu adocido da seguinte forma. Conforme o plano do Tribunal Superior Eleitoral já teve oportunidade de assentar, o Ministério Público, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado e à defesa da ordem jurídica do regime democrático, consoante os artigos 127 da Constituição Federal e 1º da Lei Complementar 75-93, é competente para atuar em todas as fases e instâncias do processo eleitoral, com legitimidade para promover a apuração dos fatos e oferecer representação por ofensa ao artigo 45 da Lei 9.096-95. E por essas razões também eu estou rejeitando esta preliminar de falta de interesse de agir, senhor presidente.
Colegas, também? Nesse sentido, todos? Tudo bem. Rejeitado.
Há uma outra preliminar de legitimidade passiva para a causa de Paulo César Artung Gomes, que eu a decido da seguinte forma. A imputação da prática de atos ilícitos ao representado Paulo César Artung Gomes, que segundo a representação era, então, notório pré-candidato ao cargo de governador do Estado do Espírito Santo ou senador da República, conforme fatos descritos na petição inicial,
é suficiente para fixar sua legitimidade passiva em processo em que versa sobre propaganda eleitoral antecipada. Se os ilícitos ocorreram ou não, a questão é questão a ser resolvida no mérito. Assim, inclusive, denotam as razões alegadas pelo representado como fundamento dessa preliminar, as de que não exercia mandato eletivo, jamais se colocou como pré-candidato a qualquer cargo eletivo nas eleições de 2014, não teve conhecimento do teor das inserções veiculadas pelo PMDB, a simples alusão ao seu nome ou às obras que realizou constitui mera comprovação do cumprimento do ideário político partidário do partido político que integra, tudo a materializar, segundo defende, o livre exercício da expressão político-comunitária. Então, por tais razões, eu também estou rejeitando essa preliminar de ilegitimidade passiva para a causa de Paulo César Túlio Gomes, é como respeitosamente voto. Uhum.
Tô filho? Colegas, você Eduardo também? Muito bem.
Bom, no mérito, senhor presidente.
Me perdoe, desembargador Fábio.
Pois não.
É que, na verdade, houve um lapso da minha parte. A votação das preliminares se adiantou. Desculpa interromper, mas é que a votação das preliminares se adiantou e realmente eu deveria ter comunicado antes. Que, na verdade, nesse processo, eu queria só averbar minha suspensão por foro íntimo. Então, eu diria que, na verdade, a minha votação nas preliminares anteriores fosse retirada e fizesse desconsiderar exatamente. E constasse a minha informação por suspensão por motivo de foro íntimo. Aliás, essa foi até objeto de uma questão, foi até o Supremo, chegou a questão do motivo, não tenho problema nenhum dizer, mas é porque um das políticos que apareceu ali é meu vizinho de porta, moro, embora não seja amigo íntimo, eu tenho esse critério que tenho um bom relacionamento com aquela pessoa, de modo que nos processos que aquela pessoa tiver algum envolvimento, for por algum motivo postar, no caso é deputado Luiz Toledo, é minha vizinha de porta, né? Uma pessoa muito simpática, mas enfim, embora não seja amigo íntimo dela, mas tem um trato muito próximo por ser vizinho do mesmo prédio, do mesmo andar do apartamento. Então, por essa razão, eu gostei que fosse averbada a minha suspeição.
Perfeitamente. Reiterado, tem que ser preliminar. Vamos fazer
isso. Então, agora eu passo a decisão sobre o mérito dessa representação. Porque as condutas configuradoras de propagandas eleitorais antecipadas imputadas aos representados Paulo César Túlio Gomes e Ricardo de Rezende Ferraço, também foram enquadradas como desvirtuamento da propaganda político-partidária levada a efeito pelo Diretório Regional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, com alegada afronta ao artigo 45, 1 a 6 e parágrafo 1º, inciso 2 da Lei Federal 9.096/95, por ter a agremiação partidária nas mesmas inserções televisivas, descumprindo o artigo 45, 6 da referida lei, iniciou o julgamento de mérito pela análise do primeiro dos tipos de ilícitos eleitorais. Ressalte-se, a propósito, que a jurisprudência do Pleno do Tribunal Superior Eleitoral proclama que é recomendável que a análise da existência de propaganda eleitoral antecipada seja realizada em conjunto com o exame da alegação de desvirtuamento das regras da Lei 9.096/95. O fundamento principal aduzido pelo ilustre representante do parquê é o de que em todas as propagandas político-partidárias questionadas não foram veiculadas propostas partidárias ou temas de interesse político-comunitário defendidos pela agremiação partidária, mas sim mensagens de enaltecimento dos predicados do ex-governador e então pretenso candidato Paulo César Arthur de Gomes aos cargos de senador da República ou de governador do Estado do Espírito Santo nas eleições de 2014, e do senador e pretenso candidato Ricardo de Rezende Ferraço ao cargo de governador do Estado do Espírito Santo nas eleições de 2014. À exceção da propaganda político-partidária identificada como inserção televisiva PH1-2013, que não foi juntada por cópia na mídia digital que acompanhou a petição inicial, por efeito de preclusão consumativa, as demais seguem identificadas pelo título dado pelo Ministério Público Eleitoral, seguido do registro do texto do respectivo texto verbalizado pelo locutor e da sequência de imagens, juntamente com o correspondente texto escrito vinculado a cada imagem. Então, é por isso que eu fiz o comentário inicial, que eu faço aqui na propaganda política partidária identificada como exceção PH2 2013, exibida inicialmente no dia 25 de março de 2013, que foi ao ar 16 vezes em horário nobre, contém referências constantes ao nome de Paulo Artume, mostrando suas realizações quando exerceu o mandato de governador do Estado do Espírito Santo, qual o indisfarçável propósito de que seu nome não deixasse de estar nas rodas de conversa da população e, por consequência, no subconsciente do eleitorado. Então, eu transcrevo todo o relato que foi feito pelo locutor ao tempo em que foram sendo exibidas as imagens que eu vou deixar de ler, porque todos nós assistimos aqui. E também faço a mesma coisa em relação à propaganda político-partidária identificada como inserção PH3 2013, exibida nos dias 19 de abril de 2013, 1º de maio de 2013, 6 de maio de 2013 e 13 de maio de 2013. Repete o mesmo padrão do anterior, ressaltando as realizações do mandato de Paulo Artume, encerrado há praticamente 3 anos antes da exibição. Conforme nós vimos aqui, também está tudo aqui registrado esse relato. A propaganda político-partidária identificada como inserção RF, quer dizer, Ricardo Ferraço 1-2013, exibida no dia 10 de junho de 2013, materializa a propaganda eleitoral extemporânea em benefício de Ricardo Ferraço, à época já noticiado como pré-candidato para o cargo de governador do Estado nas eleições de 2014, porque, a todo tempo, o narrador destaca suas qualidades profissionais, com imagens pródigas e exclusivas de sua atuação no Senado da República, seja discursando ou estampando em manchetes de jornais, Nos seus 30 segundos, 17 veiculam imagens do representado Ricardo Ferraço em situações de atividade parlamentar. 6 veiculam notícias na imprensa sobre o representado Ricardo Ferraço relacionada à sua atuação parlamentar, enquanto os outros 6 minutos finais são ocupados pela vinheta do partido. Destaca-se o texto verbalizado, que eu cito aqui, que é aquele que foi também descrito, que foi narrado pelo locutor e que eu vou pedir para não ler, simplesmente para economizar tempo. Não há dúvida de que essas 3 inserções materializam propaganda veiculada por partido político com menção expressa aos nomes e feitos de 2 de seus filiados e expoentes no cenário político regional, quando no exercício de cargos eletivos, o representado Paulo César Tungo Gomes como ex-governador do Estado do Espírito Santo e Ricardo de Rezende Ferraço, então e atual senador da República. Sabemos que prevalece na jurisprudência do Colégio Superior Tribunal Superior Eleitoral que é admissível a participação de filiados com destaque político durante a veiculação de programa partidário, desde que nele não ocorra publicidade de teor eleitoral ou exclusiva promoção pessoal. Isso direciona a análise para a verificação da ocorrência ou não de ao menos uma das 2 situações que revelariam o desvirtuamento dos programas político-partidários, das propagandas político-partidárias veiculadas, a existência de publicidade de teor eleitoral e a exclusiva promoção pessoal do filiado incluído na propaganda. O direito aplicado pelo Colégio do Tribunal Superior Eleitoral a partir das eleições de 2010 fornece importantes balizas e critérios para que se proceda a distinção entre a propaganda político-partidária regular e aquela com desvio de finalidade qualificada como propaganda eleitoral antecipada. Para o Colégio do TSE, não há configuração de propaganda eleitoral antecipada no espaço destinado ao programa partidário quando ausentes pedidos de votos ou divulgação, ainda que dissimulada, de candidatura, de ação política que se pretenda desenvolver, de razões que levem a inferir que o beneficiário seja mais apto para a função pública e ou referência, mesmo que indireta, ao pleito. Uma série de precedentes eu cito. Isso mesmo que o programa partidário conte com a participação de filiado, desde que não haja, ainda que de forma dissimulada, menção ao pleito vindouro, pedido de votos, ou exaltação das qualidades de futuro candidato. Nesse aspecto, registro que o Tribunal Superior Eleitoral tem autorizado durante a propaganda partidária, a divulgação de informações sobre o desempenho de filiado no exercício de mandato eletivo, levando ao conhecimento da população as ideias defendidas pelo partido político responsável pelo programa, desde que não haja explícita publicidade de teor eleitoral ou exclusiva promoção pessoal. A contrário senso, configura-se a propaganda eleitoral extemporânea em espaço de propaganda partidária quando há o anúncio, ainda que de forma indireta e disfarçada, de determinada candidatura, dos propósitos para obter apoio por intermédio do voto e de exclusiva promoção pessoal com finalidade eleitoral, em especial de obter o apoio do eleitor em pleito futuro. Entretanto, a configuração de propaganda eleitoral antecipada não depende exclusivamente da conjugação simultânea do trinômio candidato, pedido de voto e cargo pretendido. Caracteriza a propaganda eleitoral antecipada, ainda que de forma implícita, a vinculação de propaganda partidária para promoção de filiado, notório pré-candidato com conotação eleitoral, que induz ao eleitor à conclusão de que seria o mais apto para ocupar o cargo que pleiteia, inclusive com a divulgação de possíveis linhas de ação a serem implementadas. No mesmo sentido, na ótica do artigo 45 da Lei Federal 9.094/95, não é necessário que a promoção pessoal tenha expressa vinculação a determinado pleito. Tal conclusão decorre do próprio inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 45 da Lei dos Partidos Políticos, que logrou distinguir duas espécies de conduta, cuja prática acarreta a aplicação da penalidade prevista no parágrafo 2º do mesmo dispositivo legal. A segunda modalidade de prática vedada pelo mesmo inciso 2 se refere à defesa de interesses pessoais ou de outros partidos, para cuja não se impõe que tenha finalidade de influir diretamente em determinado pleito, bastando que haja indevida e exclusiva promoção pessoal de determinado filiado, titular ou não de mandato eletivo ou de partido diverso. Nessa vertente, entende-se que é admissível a participação de filiados com destaque político durante a veiculação de programa partidário, desde que nela não ocorra publicidade de teor eleitoral ou exclusiva promoção pessoal, ainda que ressaltando a sua atuação de notória filiada, se limitou a divulgar a posição do partido em relação a temas políticos comunitários. E na hipótese, aqui agora na hipótese dos autos, a propaganda partidária não teve o propósito de difundir o programa do partido, pois de forma explícita e sem qualquer dissimulação, explorou as qualidades do filiado, possível candidato, visando a futuro pleito eleitoral. Tal circunstância é suficiente para caracterizar o desvirtuamento da propaganda partidária em propaganda eleitoral antecipada. E em todas as hipóteses em que a exaltação das realizações pessoais se confunde com a ação política a ser desenvolvida, o que traduz a ideia de que seja ela a pessoa mais apta para o exercício da função pública, circunstância que configura a prática de propaganda eleitoral. No caso específico de propaganda que exalta as realizações de determinado filiado, o colega do Tribunal Superior Eleitoral asseverou que ocorre o uso deturpado da propaganda partidária quando, além disso, a indicação de seu nome e vinculação à sigla do partido ou ao número da legenda, em período em que não poderia haver propaganda eleitoral, aproveitando-se o filiado para aplainar a caminhada para a eleição. No mesmo contexto, decidiu que configura a propaganda eleitoral antecipada, além de ocorrer o desvirtuamento da propaganda partidária, a vinculação de imagem e o enaltecimento de pré-candidatos a governador e a senador no âmbito de inserções partidárias transmitidas no semestre anterior ao início do período eleitoral. Todas essas referências que eu faço ao colégio superior do Tribunal Federal estão aqui identificadas pelos inúmeros precedentes que fundamentam essas colocações que eu estou falando. Eu estou deixando de lê-las simplesmente para economizar tempo. A detida análise das inserções televisivas PH2-2013, PH3-2013 e RF1-2013
e consideração de seus respectivos textos verbalizados pelo locutor, sucessões de imagens com vinculação aos correspondentes textos escritos no quadro da imagem, sem descurar das circunstâncias referentes ao número e horário de veiculações e do fato de que as inscrições foram veiculadas no ano de 2013, à luz das balizas e critérios definidos pela jurisprudência do Colégio do Tribunal Superior Eleitoral para proceder à distinção entre propaganda partidária regular e propaganda partidária com desvio de finalidade por configurar propaganda eleitoral antecipada, permite as seguintes conclusões. Não fossem as especulações que dominaram o cenário político capixaba durante o ano de 2013 e até a data limite para o registro de candidaturas em 2014, a propaganda político-partidária identificada como inserção PH2 2013, em que há a divulgação de informações exclusivas sobre o desempenho do representado por César Túlio Gomes no exercício dos 8 anos em que exerceu o mandato de governador do Estado do Espírito Santo, todas ilustradas de forma estratégica a atrelar sua imagem pessoal e isolada, como se fosse o único protagonista de todas as realizações partidárias, poderíamos, até com certa e imprópria indulgência, restringi-la ao conceito de genuína promoção pessoal. Todavia, a despeito da forma com que o projeto político do representado foi tocado e da expectativa por qual candidatura se definiria, a idealização e produção da chamada propaganda político-partidária não se preocupou sequer em dissimular o seu objetivo, pois não há como se descartar que teve o exclusivo escopo de plantar no imaginário do eleitor que o seu nome se qualificava como o mais apto para concorrer, tanto ao cargo de senador da República como ao de governador, pois eram públicas e notórias as especulações que graçavam no meio político acerca de tais possibilidades. É público e notório também que o representado Paulo César Atondo Gomes, então aliado e fiador-mor da candidatura do atual governador José Renato Casagrande, numa movimentação política de última hora que provocou o que muitos, até há pouco tempo, consideravam o maior trauma político sofrido pelo atual senador da República, Ricardo Ferraço, manteve quadros de seu partido em quadros chaves da atual administração até o momento em que lhe pareceu conveniente. Tal circunstância, num primeiro momento, apontava para a justificativa de que comporia, como largamente especulado por todos os meios da imprensa capixaba, como candidato ao cargo de senador da República, a chapa do atual governador, candidato à reeleição. Então, candidato à reeleição. Mas antes mesmo que o lançamento da candidatura do falecido Eduardo Campos, então governador de Pernambuco e filiado ao Partido do Partido da Social, ao PSB, à presidência da República, inviabilizar-se a composição referida, pois o governador José Renato Casagrande também é filiado ao PSB, numa inequívoca sinalização de que o representado Paulo César Túlio Gomes seria candidato a um dos cargos já mencionados, um a um, os mais notáveis próceres que o representavam na atual administração pública deixaram os cargos que ocupavam, numa inegável movimentação, objetivando afastar de vez a possibilidade de composição da chapa antes comentada e de agregar forças políticas representativas que pudessem lhe dar a sustentação necessária para percorrer o caminho já da nova meta a ser buscada, a de candidato a governador do Estado. Neste contexto de especulações dos projetos eleitorais, as propagandas em comento, feitas como se fossem do PMDB, ou seja, como se propagandas político-partidárias fossem, evidenciavam determinadas realizações do período em que o representado governou o Estado do Espírito Santo, apregoadas em primeiríssimo plano, e relegavam a um papel secundário, sem qualquer expressão, as propostas da agremiação partidária que a integra. Sua imagem pessoal foi um centro exclusivo de todas as denominadas propagandas político-partidárias veiculadas na televisão. Raras foram as aparições de membros do partido em qualquer delas, ressaltando-se que o nome do PMDB, do qual o representado faz parte, nelas foi citado com destaque apenas nas aberturas e nos encerramentos de cada uma delas, e as imagens foram acompanhadas de uma narração correspondente a cada obra apresentada. Definitivamente,
Nelas não há a menor finalidade de levar ao conhecimento da população as ideias defendidas pelo partido. Tudo o que contém é um relato também legendado, apresentado com uma velocidade tão grande que não é exagero dizer que quase exigindo do telespectador a condição de eleitor, a quem o relato não fazia o menor sentido, e de qualificação e leitura dinâmica ao ouvinte que não o fosse para conseguir acompanhá-las. E assim foram veiculadas por 16 vezes. Ainda que em tais inserções não haja referência, mesmo subliminar, a pleito futuro, as mensagens foram elaboradas com o propósito de induzir o telespectador à conclusão de que Paulo César Tony Gomes era o mais apto para ocupar um dos cargos eletivos que seriam disputados nas eleições de 2014. A matéria juntada com a petição inicial intitulada PMDB Espírito Santo, que era candidato ao governo em 2014, diz, publicada na página eletrônica www.capixabão.com em 16 de maio de 2013, extraída aos 26 de junho de 2013, tem total aptidão para qualificar os representados como pré-candidatos notórios. Transcreva. Entre aspas, Brasília, uma reunião secreta ocorrida há 2 semanas em Brasília, mais precisamente na sede do PMDB Nacional, no Congresso, reuniu o ex-governador Paulo Artunghi, senador Ricardo Ferraço e deputado Lélio Coimbra. Os 3 caciques do PMDB e do Espírito Santo foram convidados pelo presidente nacional da sigla, senador Valdir Raup, que fez um apelo para que o PMDB capixaba lance candidato ao governo e ao Senado ano que vem. E mais, disse que falava em nome do vice-presidente da República, Michel Temer. Uma conversa anterior, sem a presença de Artunghi, ocorreu no final de abril, também determinada pela candidatura do governador Eduardo Campos. A preocupação da cúpula do PMDB é que a presidente Dilma e seu candidato a vice, Michel Temer, fiquem sem palanque no Espírito Santo em função do governador Casagrande ser aliado de Campos. Em entrevista exclusiva ao site Agência Congresso, Raup confirmou a reunião e disse mais, que espera que o PT indique o candidato a vice-governador, com Ferraço para o governo e Artunghi para o Senado. Veja o que disse o presidente do PMDB após anunciar que vai ao Espírito Santo em julho discutir 2014 com a direção regional. Estamos fazendo essas reuniões com as executivas estaduais, já devo ter reunido a metade dos estados. Até final de junho, a tendência é se reunir com todas as executivas estaduais. O primeiro apelo é que os estados tenham candidatura própria ao governo e ao Senado, de preferência deixando a vice para composições. No caso do Espírito Santo, nós temos nomes fortíssimos. Com todo respeito aos demais partidos, o PMDB tem os melhores quadros, tanto para o governo quanto para o Senado. Temos aqui o senador Ferraço, que pode ser candidato a governador. Temos o Paulo Artunghi, ex-governador e ex-senador, que também pode ser candidato a governador ou ao Senado. O Espírito Santo é um dos estados que nós contamos, e eu fiz esse apelo ao Executivo Estadual, que foi bem recebido em nome do presidente Michel Temer e de toda a Executiva Nacional, para que a gente possa garantir que ali seja um estado praticamente garantido com a eleição do governador e senador. A decisão do maior partido brasileiro complica o projeto de reeleição do governador Casagrande, já que o PMDB não é seu principal aliado no estado, mas deixando a base de apoio, abre espaço para atrair o PT, cuja direção nacional também exige palanque para Dilma. Fecho aspas na transcrição. Todas essas conjecturas e cogitações são suficientes para reforçar a percepção regional indicativa de pré-candidaturas. Ademais, essa matéria jornalística foi publicada depois das datas em que a inserção PH2 2013 foi veiculada em redes regionais de televisão, conforme indicadas na inicial. Como já se sabia e se sabe, como era grande o peso do nome do filiado no cenário político regional, a ponto de alçá-lo à condição de sempre possível e forte candidato a cargos eletivos, tais especulações e propagandas autorizam a afirmação da notoriedade de sua pré-candidatura a um dos cargos mencionados. A inserção PH3 2013 contém uma mensagem diferente da precedente, pois reafirma os 8 anos de governo de Paulo Antunes como um marco para o Estado do Espírito Santo, em comparação com o período anterior, de que foi protagonista o PMDB e não um único filiado, que tem como único dado diverso da inserção PH2 2013 o fato de que Paulo César Artume Gomes aparece em proporção menor de imagens e circundado por 3, repito, apenas 3 dos mais ilustres filiados do PMDB, Lelo Coimbra, Ricardo de Rezende Ferraço e um de seus mais fiéis escudeiros, Neivaldo Bagato. Nessa inserção, são veiculados temas que integram a lista de preocupações de grande parte da população, com destaque para a gestão eficiente do Estado e o combate à corrupção e ao crime organizado, vinculado ao elogio do governo do PMDB, quando todos sabem que Paulo César Tuni Gomes sempre apregoa o papel que protagonizou no combate ao crime organizado no Estado do Espírito Santo. Aqui também cabe a constatação de que, mesmo que não tenha havido referência, ainda que subliminar a pleito futuro, as mensagens tinham o exclusivo objetivo de induzir o telespectador à conclusão de que o representado seria o mais apto para ocupar um dos cargos eletivos que seriam disputados nas eleições de 2014. Já a inserção RF, Ricardo Ferraço 1-2013, é nitidamente uma peça publicitária que busca enaltecer a figura do representado Ricardo de Rezende Ferraço, sem a necessária vinculação a pontos específicos do programa do partido. A todo momento, as ações de seu filiado são referenciadas como uma atuação efetiva em defesa dos interesses do Estado do Espírito Santo, que seria vítima de maioria formada no Congresso Nacional em favor de uma nova forma de repartição dos royalties de petróleo, certamente compatível com o papel de um senador da República, que um senador da República deve desempenhar, mas não com um programa político partidário do PMDB, por ausência de vinculação ao seu programa. Também nesse caso, certamente não se trata de exposição de atividades desenvolvidas por filiado da agremiação política representativas de seu ideário. E como todos sabem, o ilustre senador da República, num primeiro momento, se prodigalizou em desferir contundentes e reiterados ataques à atual administração estadual, sem sequer disfarçar que as suas inserções por este campo tinham o objetivo específico de apresentar-se como mais apto que o atual governador para o exercício do cargo, pois todos tinham ciência do projeto de candidatura à reeleição do governador Fernando Casagrande. Embora, é bom que se diga, mesmo que não ousasse referir-se ao pleito futuro e que se realizaria em 2014, essa pretensão fazia parte do conteúdo imanente de suas mensagens, objetivando induzir o telespectador à conclusão de que o representado seria o mais apto para ocupar o cargo de governador do Estado. A bem da verdade, graçaram especulações de que o nome do ilustre senador da República estava sendo lançado ao público para o fim de sondagem eleitoral, tanto que foi veiculada após a data de publicação da matéria jornalística juntada com a petição inicial. E todos assistimos à frustração do projeto levá-lo a hipotecar apoio à candidatura do governador José Renato Casagrande à reeleição, até ser catapultado por forças nacionais de seu partido para cerrar fileiras ao lado do candidato do PMDB. Por todas essas razões, as chamadas propagandas político-partidárias identificadas como inserções PH2 2013, PH3 2013 e RF1 2013 configuram um desvio de finalidade do programa político-partidário gratuito PMDB por visarem, a curto prazo, promoção pessoal de seus dois filiados, em afronta aos preceitos do artigo 45, caput, parágrafo 1º, 2, da Lei Federal 3.096/95, e a médio prazo, propagandas eleitorais extemporâneas direcionadas para fomentar a adesão do eleitorado às suas eventuais candidaturas nas eleições de 2014. De todo modo, na perspectiva dos dois representados, mas não do PMDB, é de fundamental relevância assentar que somente é possível impor a sanção por infração ao artigo 36 da Lei 9.504/97 ao beneficiário de propaganda eleitoral antecipada quando comprovado o seu prévio conhecimento. A análise das inserções revela que as imagens da representação, dos representados Paulo César Artundo Gomes e Ricardo de Rezende Ferraço remontam às suas atuações como governador do Estado do Espírito Santo e senador da República, respectivamente. E ambas interagem com a câmera e, além disso, no caso de Paulo César Artundo, há repetição de imagens, o que confirma terem sido gravados especificamente para os programas questionados. A par de todas essas evidências, incorrer-se-ia em inexcusável ingenuidade concluir que ambos não tivessem prévio conhecimento do conteúdo textual e visual das inserções. Disso demana que o Diretório Regional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro afrontou o preceito do artigo 45, caput, incisos 1 a 3 da Lei Federal 9.096/95, e praticou a conduta descrita em seu parágrafo primeiro 2, e que Paulo César Artundo Gomes e Ricardo de Rezende Ferraço violaram o artigo 36, caput da Lei Federal 9.504/97. Frisa-se que a responsabilidade pela propaganda eleitoral antecipada recai tanto sobre o responsável por sua divulgação quanto sobre o beneficiário. Eis a redação do artigo 36, parágrafo 3º da Lei Federal 9.504/97. A violação do disposto neste artigo, a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 5 de julho, sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu próprio conhecimento, o beneficiário. E estabelece aqui o valor da multa, que varia de 5 a 25 mil reais, se este for, ou ao equivalente ao custo da propaganda, se este for maior. Ademais, pense que a utilização da propaganda partidária para a exclusiva promoção pessoal de filiado, com explícita conotação eleitoral, em semestre anterior ao pleito, impõe a aplicação da pena de multa pela ofensa ao artigo 36 da Lei das Eleições e de cassação integral de tempo destinado ao programa partidário da agremiação em fatura do artigo 45 da Lei dos Partidos Políticos. Imputa-se ainda ao Diretório Regional do PMDB a afronta ao artigo 45.6 da Lei Federal 9.096, por quanto as inserções televisivas já referidas e aquelas denominadas pelo parquê, como Solange Lube 1-2013, Solange Lube 2-2013, Luzia Toledo 1-2013 e Luzia Toledo 2-2013, não se destinaram à promoção ou difusão da participação política feminina. Nestas, embora parte dos discursos enalteça a defesa das mulheres, em nenhum momento promovem a participação política. Esse artigo estipula, em 4 incisos, os objetivos da propaganda política gratuita, com exclusividade, não contendo qualquer preceito cogente quanto à necessidade de serem visados cumulativamente numa mesma transmissão por rádio e televisão, desde que esteja em pleno funcionamento parlamentar e considerados os limites da atuação do diretório do PMDB, o partido político tem direito de acesso gratuito ao horário da televisão para a realização de um programa em cadeia estadual em cada semestre com a duração de 20 minutos e a utilização de tempo total de 40 minutos por semestre para inserções de 30 segundos ou 1 minuto nas emissoras estaduais para os fins previstos no referido artigo 45, precisamente no caso para promover e difundir a participação política feminina, dedicando às mulheres o tempo que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 10%. Nas inserções de 30 segundos ou 1 minuto em emissoras estaduais, esse mínimo corresponde a 4 minutos ou 240 segundos. Na literalidade da lei, a única atribuição conferida ao partido político diz respeito ao tempo que deve reservar ao objetivo de promoção e difusão da participação política feminina, que pode ser maior do que o mínimo previsto. Por outro lado, não há qualquer norma sobre a forma de distribuição desse percentual por tipo e número de propaganda. Sobre o aspecto teleológico, o colégio TSE já decidiu que o incentivo à participação feminina no âmbito da propaganda partidária, como ação afirmativa, merece ser interpretado de forma a conferir a maior efetividade possível à norma. Na oportunidade, rechaçou a prática de municipalização de inserções estaduais de propaganda partidária gratuita, com veiculação de conteúdo diverso em determinadas localidades, porque prejudicial à efetividade da referida norma, uma vez que as agremiações concentrariam uma maior proporção de divulgação de tal incentivo nos municípios de menor eleitorado,
ou nas televisões de menor audiência, para com isso simplesmente ignorar o dispositivo legal nas capitais e cidades de maior população ou nos meios de comunicação de maior alcance. E assentou que a admissão de exibição de propagandas diferenciadas nos estados ou nos municípios não tem o condão de afastar as regras do artigo 45 da Lei 9.096, que deverão ser observadas em cada uma das localidades em que veiculada a propaganda partidária. Desse quadro exegético, é que surge como critério para a verificação de alegada afronta ao preceito do artigo 45, 4 da Lei Federal 9.096, a ocorrência ou não de prejuízo à sua efetividade. As inserções PH2 2013, PH3 2013, RF1 2013, Solange Lube 1 2013, Solange Lube 2 2013, Luzia Toledo 1 2013, Luzia Toledo 2 2013, possuem cada uma a duração de 30 segundos. Considerando o número de vezes que foram veiculadas, respectivamente, 16, 4, 10, 1, 10 e 9, conforme consta na petição inicial, chega-se a 25 minutos e 30 segundos, ou 1.530 segundos, dos quais 15 minutos ou 900 segundos foram dedicados às quatro inserções protagonizadas por duas filiadas do partido, ou seja, mais do que o limite mínimo de 10% calculado sobre a soma de todas as inserções questionadas pelo parquê. Em termos qualitativos, a leitura dos textos verbalizados nessas quatro inserções é suficiente para constatar a ausência de qualquer mensagem destinada a promover e difundir a participação política feminina, como, por exemplo, no que refere aos mecanismos disponibilizados pelo partido para viabilizar a filiação de mulheres e sua atuação intrapartidária. Em duas dessas quatro inserções, Solange Lube 1, 2013, Luzia Toledo 1, 2013, embora haja referências expressas às causas afetas à realidade das mulheres, são inequívocas suas vinculações às atuações parlamentares das deputadas estaduais que as protagonizaram, o que não se amola ao objetivo positivado no artigo 45.4 da Lei 9.096. Todavia, o fato dessas inserções serem protagonizadas por filiados do PMDB não decorre que foram realizadas para atender a esse específico objetivo. Não se pode ainda olvidar que do total de 40 minutos destinados às inserções de 30 segundos ou 1 minuto em emissoras estaduais, restaria ainda 14 minutos e 30 segundos para fins de atendimento da cota mínima destinada à ação afirmativa de fomento à participação política feminina. Esse tempo é muito superior ao mínimo legal de 4 minutos, ou 240 segundos. Disso tudo decorre que a constatação da inobservância do artigo 45.4 da Lei Federal 996 exige análise das inserções de 1 minuto ou 30 segundos no contexto global de um semestre, o que não é possível nos marcos da causa de pedir. Por outro lado, a leitura dos textos verbalizados por duas filiadas identificadas nos vídeos como os deputados estaduais, cada uma em duas dessas quatro inserções, revela o caráter de promoção pessoal. Em Solange Lube 1, 2013, além de não haver uma única menção verbal ao partido, mas somente visual, nas vinhetas do início e fim, Solange Lube afirma que na Assembleia quero ser ativo no combate a todo tipo de agressão contra nós e nossos interesses mais caros. Conte comigo. O que remete à sua pretensão de continuar o exercício do cargo eletivo de deputado estadual via reeleição. Na inserção Solange Lube 2013, a filiada ressalta o papel do deputado estadual. Trabalhar para que problemas ainda graves possam ser resolvidos. Afirma seu compromisso com esse papel e finaliza com a afirmação: conte comigo, o que novamente remete à pretensão de continuar a exercer o referido cargo público via reeleição. Na inserção Luzia Toledo 1, 2013, também não há menção verbal ao partido, somente visual, nas vinhetas do início e fim. A deputada estadual Luzia Toledo verbaliza: luto pela educação de nossos jovens e o fortalecimento do respeito dentro da sociedade, o que traduz a exaltação de seu papel como parlamentar. Em Luzia Toledo 2, 2013, dedica-se a divulgar os resultados de nosso trabalho, a Fazenda da Esperança, que recupera os nossos jovens das drogas com tratamento sem uso de remédios, ou seja, com a fé, o trabalho e a família, olvidando ainda que não é função institucional do parlamentar manter projeto de cunho social,
com o agravante de ter usado programa partidário gratuito com fins de sua divulgação. Ademais, essas quatro inserções televisivas foram veiculadas respectivamente 10, 1, 10 e 9 vezes, todas em março de 2013, em dinâmica que acentua seu caráter promocional. As piadas gravaram vídeo pessoal e especificamente para os programas Solange Lube 1-2013 e 2-2013 e Luzia Toledo 1 e 2-2013, a denotar prévio conhecimento do conteúdo dessas inserções e de que iriam ao ar. Assim como fez as inserções PH2 e PH3 2013 e RF 1-2013, o diretor do PMDB veiculou propaganda partidária gratuita com desvio de finalidade e promoveu propaganda eleitoral antecipada através das inserções Solange Lube 1 e 2-2013 e Luzia Toledo 1 e 2-2013. No primeiro aspecto, houve afronta ao artigo 45, 1 a 3 e parágrafo 1º 2 da Lei Federal 9.096, o que impõe a aplicação da sanção prevista em seu parágrafo 2º. No segundo, responde na forma do artigo 39, parágrafo 3º da Lei Federal 9.504. A duração total de todas essas sete inserções televisivas é de 23 minutos e 30 segundos, resultado da duração de cada uma delas multiplicada pelo correspondente número de veiculações. Conforme o direito aplicado pelo Colen do TSE, a penalidade em decorrência do desvio de finalidade em inserções de propaganda partidária limitar-se-á à cassação do tempo equivalente a 5 vezes a da inserção impugnada, não se podendo multiplicá-la pelo número de veiculações da mesma publicidade julgada ilegal em uma mesma data. Isto posto, o tempo a ser cassado deve ser de 15 minutos, equivalente a 5 vezes os três minutos que resultam da soma dos tempos de duração das inserções PH2, 2013, RF1, 2013, Solange Lube 1 e 2-2013, Luzia Toledo 1 e 2-2013, cada uma com 30 segundos de duração. Há precedente do Colen do TSE no sentido de que a fixação do valor dessa multa do artigo 36, parágrafo 3º da Lei Federal 9.504, deve se pautar por juízos de razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, além da capacidade econômica da representada e do caráter disciplinário e coibitivo da norma, a primariedade da conduta, a reincidência ou a ocorrência de circunstância grave, entre outros elementos. No caso concreto, além do caráter disciplinário e coibitivo da sanção combinada, destacam-se o alcance regional das inserções televisivas, o horário nobre em que foram veiculadas, o número de inserções e também o de repetições por filiado, já quantificados, e a ausência de qualquer dado referente ao custo de sua produção. Por tudo exposto, julgo parcialmente procedente a representação para condenar Paulo César Tungo Gomes ao pagamento da multa de R$ 15.000, Ricardo de Rezende Ferraz ao pagamento de multa de R$ 5.500, e o Diretório Regional do Partido do Movimento Democrático Brasileiro ao pagamento de multa de R$ 20.000, e também a sanção prevista no artigo 45, parágrafo 2º 2 da Lei Federal 9.096, cassando, por consequência, 15 minutos do seu tempo de propaganda política partidária gratuita no primeiro semestre seguinte ao do trânsito em julgado deste acordo. E acolho respeitosamente o voto, senhor presidente.
Bom, ente relator, então, julga parcialmente procedente a representação dentro dos termos que acabou de ler na parte dispositiva do seu voto. Consulta a doutora Raquel.
Presidente, eu gostaria de parabenizar o eminente relator pela perspicácia do voto proferido por Vossa Excelência, que analisou de forma minudente, né, todas as inserções veiculadas, mas eu vou pedir vista dos autos porque eu tenho adotado um posicionamento mais flexível nesta corte. E esse fato se deu a partir do recurso em representação, número 91.237, em que se alegava desvirtuamento do ocorrido numa propaganda do PSDB, em que o candidato Aécio Neves, nessa propaganda, a agremiação apresentava alguns posicionamentos sobre ética, eficiência na administração. E
ao final dessa propaganda, o candidato Aécio Neves, ele perguntava, vamos conversar, dando a entender, né, de que ele seria a pessoa mais apta a resolver todas aquelas questões. E o TSE, ele entendeu que esses temas, essas questões, seriam temas político, de cunho político-comunitário. Ele afastou tanto a violação do artigo 45, inciso 3, como entendeu a incidência, pela não incidência da propaganda antecipada. E eu tenho utilizado esse entendimento, esse precedente, como parâmetro nos votos por mim proferidos, presidente. Então, em razão desse meu posicionamento, que foi utilizado, inclusive, nessa representação aqui, julgada aqui no TR, tendo como parte o representado José Renato Casagrande, Partido Socialista Brasileiro, PSB. Então, em razão desse fundamento por mim utilizado nesse julgamento, é preciso cotejar essa situação e esse precedente do TSE. Em razão disso, eu vou pedir voto, pedir vista respeitosamente, presidente.
Perfeitamente.
Eu peço, então, licença para me retirar.
Pois não, embaixador Fábio. Muito bem, muito bem. Gostaria muito de permanecer, mas sabe, como tem tanta coisa para fazer lá no nosso egresso tribunal, né?
Tá bom.
Aqui, reforçando a nossa satisfação em tê-lo conosco.
Satisfação é toda minha, honra é toda minha. Eu desejo uma boa tarde e uma boa continuidade dos trabalhos para todos.
Muito bem. Tudo bem, eminentes pares, o segundo processo da nossa pauta originária de hoje é do relatoria do eminente colega do embargador Sérgio Gama. Podemos ir ao pregão, embargador Sérgio? Pregão.
Embargo de declaração na representação número 162-13, representação essa originária da classe 42. Partido embargante, Partido da Social Democracia Brasileira, Regional Espírito Santo, sendo representado nos autos pelo doutor José Carlos Sten Júnior e outros. Embargado, Ministério Público Eleitoral. Alguém presente pela gremiação? Excelência, presente o partido embargante.
Pois não.
Senhor Presidente, Egrégia Corte, eminente doutor Procurador Regional Eleitoral. No sonte relatado, cuidam-se de embargo de declaração oposto pelo Diretório Regional do Partido da Social Democracia Brasileira em desfavor do Acordo 157-2014, que a unanimidade de votos negou o provimento aos embargos de declaração oposta em desfavor do Acordo 108-2014, assim emendar. Eu transcrevo a emenda daquele acordo. Alega o embargante, ao manejar novos embargos de declaração, suposta omissão quanto à impossibilidade de interpretação precisa dos termos do Acordo 108-2014, eis que não teria ficado claro se o desvirtuamento da propaganda partidária gratuita ocorreu em razão da exibição de inserção com conteúdo nacional em dias reservados ao Diretório Regional, ou se o motivo foi o próprio conteúdo da inserção impugnada. Pois bem, expõe o artigo 275 do Código Eleitoral, que a oposição de embargos é cabível quando houver um acordo, obscuridade, dúvida, contradição ou omissão quanto a ponto sobre o qual deveria o tribunal ter se pronunciado. Na hipótese dos autos, a irresignação do embargante alegando suposta ocorrência de omissão no julgado embargado, data vênia, inocorreu. O artigo 45 da Lei Federal 9.096 impõe restrições à divulgação da propaganda partidária gratuita, não importando se a mensagem é de cunho nacional ou regional, objeto de análise para o reconhecimento do desvirtuamento ou não da veiculação, será sempre o conteúdo da inserção. Definir-se o responsável pela veiculação da propaganda partidária gratuita é o Diretório Nacional ou Regional do Partido Político, é relevante para se definir a competência do TSE ou da Corte Regional Eleitoral para julgar eventual representação, na qual se argua desvirtuamento do uso da propaganda partidária veiculada. E, para tanto, auxilia na definição de quem foi o responsável pela veiculação, verificar-se os dias nos quais se deu a exibição, consoante dicção do artigo 2º, parágrafo 3º da Resolução 2034-97, que assim dispõe, parágrafo 3º, as inserções nacionais serão veiculadas às terças, quintas e sábados, e as estaduais, às segundas, quartas e sexta-feiras. Somente serão autorizadas até 10 inserções de 30 segundos, ou 5 de 1 minuto por dia. Lei 9.096-95, artigo 46, parágrafo 7º. No caso vertente, sobre o desvirtuamento acolhido pela Corte Regional Eleitoral das inserções exibidas pelo embargante, transcrevo a análise que fiz no Acórdão 108-2014. E eu, no voto, faço essa transcrição. E prossigo. Tal entendimento guarda consonância com a jurisprudência do TSE, que assim vem se manifestando. A propaganda partidária não se limitou ao propósito de difundir o programa do partido, pois, ainda que de maneira dissimulada, explorou as qualidades do filiado, possível candidato, visando a futuro pleito eleitoral. Tal circunstância é suficiente para caracterizar o desvirtuamento da propaganda partidária em propaganda eleitoral antecipada. Precedente. Essa decisão é do ministro Aldir Guimarães Passarinho Júnior, publicado em 19 de abril de 2011. Cito outras no mesmo sentido, da lavra do ministro José Augusto Delgado, e prossigo. Depreende-se, portanto, do trecho do acordo transcrito, que a análise do conteúdo da mensagem transmitida ao telespectador, expressamente explicitada, foi a motivação para o reconhecimento do desvirtuamento da propaganda partidária gratuita. Como é sabido, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, sendo certo que não se coadunam com a pretensão de revisão do conteúdo do julgado. A propósito, cito outra decisão, agora da lavra do ministro João Otávio Noronha. Lendo a parte que interessa, suposto erro apontado pelo embargante denota o propósito de rediscutir matéria já decidida, providência inviável na via aclaratória, conforme a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Decisão do ministro João Otávio Noronha, publicada em 6 de agosto de 2014. Por tais razões, conheço dos embargos de declaração e lhes nego o provimento, e é como voto. Estou negando o provimento.
Doutor Raquel? Doutor Júlio? Doutor Marcos? Doutor Eduardo? Manilo? Então, assim, nossa súmula. Manilo, negar o provimento ao recurso. Bem, colegas, passando então a nossa pauta dos processos objeto de pedido de vista, consulto o nosso eminente colega, doutor Zé Eduardo, sobre o número 3.
Senhor presidente, eu indago inicialmente do colega doutor Júlio, vai votar o número 6? Vai votar? É porque, na verdade, esses dois que eu tenho pedido de vista tratam aquela questão do tamanho do nome do vice e do candidato principal.
Sim.
Só que em uma delas, a questão está acumulada com a questão do, da publicidade em veículo, face traseira, lateral, de modo que eu acho que talvez possa ser recomendável primeiro votar esse, e conforme o que for decidido, implicaria a mesma solução. Para evitar que o doutor Júlio tenha que pedir vista do meu, então, eu sugeriria a inversão, que julgássemos agora o número 6, que está com vista do doutor Júlio.
Ah, bem.
Possível.
Muito bem. Doutor Júlio, podemos então passar o julgamento, número 6? Sim? Vamos lá. Tem a palavra, Vossa Excelência.
Senhor presidente Eminentes Pares, eu vou resumir o voto, pedir vista dos autos, porque é essa situação do veículo. Como eu não havia votado esse ano ainda, passei a reexaminar os autos e, pedindo vênia aos que pensem com claro, estou mantendo a sentença proferida pelo ilustre embargador Carlos Simões. Leve em consideração que este tribunal, bem como o TSE, nas eleições de 2008, 2010 e 2012, prevaleceu desse entendimento. A doutora Raquel apresenta um acordo aqui de número 32034, de 25/10/2012, nesse sentido. Trago diversos julgados, Bahia, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas, Rio, etc., nesse sentido. Destaco também que em dezembro passado foi publicada a Lei 12.891, que estará regulamentando as eleições para 2016, sendo que seu artigo 38, parágrafo 3º e parágrafo 4º, destaca o seguinte: os adesivos de que trata o caput deste artigo poderão ter a dimensão máxima de 50 centímetros por 40 centímetros. Diz o parágrafo 4º que é proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto adesivos microperforados, até a extensão total do para-brisa traseiro, e em outras posições, adesivos até a dimensão máxima fixada no parágrafo 3º, ou seja, 50 por 40. Portanto, a meu sentir, não há razão para mudar no presente pleito o entendimento que já vinha sendo adotado, razão pela qual eu, pedindo, renovando as vênias, voto no sentido de manter a sentença proferida. E é como voto.
Pois bem. Bom, o embargador Simões manteve a postura, a posição dele e negou provimento ao recurso. Né? Bem, a doutora Raquel inicialmente votou com o relator, né, com o relator. Né? O doutor Júlio pediu vista, que depois... Né?
Na verdade, senhor presidente, esse processo foi até doutor Zé Eduardo.
Uhum.
Modificou o posicionamento, o que foi em acompanhamento.
Deu provimento.
Exatamente.
Deu provimento. A doutora Raquel também, depois, né, reformulou o voto, deu provimento.
Uhum.
Né? Deu provimento. E o doutor Júlio, né, hoje, se manifestando.
Reformou o meu posicionamento para adotar o que vinha já mantendo essa casa.
É. E negou provimento.
Presidente.
Então a votação está dividida.
É, presidente, pela ordem, como ele citou um julgado de minha relatoria, eu vou pedir a vice, porque nós mudamos muito o entendimento em relação à propaganda. Eu não sei se eu mudei depois disso o meu entendimento, a partir desse julgamento.
Sim.
Então eu gostaria de reanalisar, pedir o retorno dos autos.
Perfeitamente. Perfeitamente, uma boa medida, né, para que possamos unificar o entendimento da corte, né, definir, né? Claro que sim. Vossa Excelência, todo direito de vista. Muito bem. Muito bem. Ah, bom. Doutor Zé Eduardo vai fazer ou doutor Adriano de Água? Como é que faz mais fazer?
Na verdade, eu vou votar, então, só o de número 3. O número 4 eu vou pedir o adiamento, porque ele tem a questão do tamanho do nome do vice e do candidato, mas está acumulado com essa questão do veículo também, então eu vou manter o adiamento do número 4.
Pois não.
E vou votar o número 3.
Sim.
Senhor presidente, eminente Pares, o número 3, ele trata da questão do nome do vice e do candidato, né, e do seu vice no, na propaganda. É, após ler todas as teses e todas as considerações que foram colocadas nos autos, eu particularmente, eu não tenho dúvida que, na verdade, a lei ela não foi muito precisa, né, ao estabelecer qual o critério, né. Só que ela falou 10% do tamanho do nome, né? E realmente, nesse ponto, eu me alinho ao entendimento que foi colocado pelo Ministério Público, no sentido de que nome é uma entidade isolada. A letra o compõe, mas nome é uma coisa, a letra que o compõe é outra. Então, o parâmetro que deve ser utilizado é comparar nome com nome, não as partes de um nome com as partes de outro nome. E a lei nesse ponto é clara, 10% do nome do candidato. E, de mais a mais, foram analisados vários argumentos exemplificativos sobre esse tema. E quando se argumenta com exemplos, é muito complicado. Por quê? Porque, normalmente, a parte só utiliza os exemplos extremos, né? E particularmente aqueles que são favoráveis, né? Então, por exemplo, o advogado que falou da tribuna, eu bem recordo, comparou nomes casos de nomes extensos com nomes muito curtos, que haveria alguma distorção. Talvez o nome do vice ficasse muito mais visível que o nome do candidato, por conta do nome do vice ter poucas letras e do candidato muitas letras. Mas, na verdade, uma coisa que tem que se chamar a atenção é o seguinte: a lei não manda que seja 10%, né? Isso é o mínimo. No mínimo 10%. E o diagramador que vai fazer um folder, ele tem inúmeros recursos para reequalizar essa questão, e pode e deve até mesmo utilizar um percentual maior. Por quê? Se nós formos analisarmos bem essa norma, se nós formos analisar bem essa norma, a fixação de um limite mínimo quer dizer o seguinte: olha, dada a relevância de que o leitor seja informado claramente do nome do vice, é possível e até recomendável que o percentual seja maior. Agora, se não podendo ser, que no mínimo seja 10%. Então, o programador visual tem todos os recursos à sua disposição para sanar o problema que haveria entre nomes muito curtos e nomes muito pequenos. Bastaria para isso que ele utilizasse um percentual maior do que o de 10%. Né? Porque a lei não está mandando que ele utilize o percentual mínimo. Né? Ele tem uma margem que vai muito grande para jogar com esses critérios e atingir a finalidade, no sentido de que o nome do vice não fique realmente maior ou um destaque maior que o do candidato principal. E some-se a isso mais uma outra observação, que até vou me permitir aqui usar um recurso, que é o do nosso plenário, né? Eu pensando aqui, nosso plenário, fica olhando para essa parede que está atrás do presidente, né? Ela ajuda muito bem a gente visualizar qual é o problema, né? Se a gente observar bem, ele é feito de placas, né? Desconsiderando essas tiras aqui, que foram pequenas emendas só para... Mas o grosso são 5 placas de altura com 10 de comprimento, que dá 50 placas, né? Então, se a gente imaginar uma parede com o dobro dessa altura, nós teremos 100 peças, certinho, né? E aí é o problema matemático, né? De quando a gente multiplica grandezas que são inferiores a 1, o resultado dessa multiplicação é algo inferior às duas quantidades multiplicadas, né? Então, 0,5 vezes 0,5 é 0,25. Né? 0,1 vezes 0,1 é 0,01. Né? Então, significa dizer o seguinte: se adotar o critério de altura de letra com o seu comprimento, comparar letra por letra, significa que o mínimo que o legislador teria estabelecido, porque é uma tese, né? Seria que uma letra poderia ter o tamanho dessa parede praticamente inteira duas vezes, né? E a letra do vice apenas um desses quadradinhos aqui, que é o tal do 1%. Né? Então, realmente, é um extremo que, a toda evidência, para mim, não foi o que o legislador quis proteger. Eu votaria nesse sentido, então, esse é o meu entendimento. Apenas uma questão, e que eu fiz toda essa explanação, até em atenção à situação que o Jair fez, uma questão me chamou a atenção. Qual que é? Foi a discussão do presidente do TSE. Por quê? É bem verdade que não se trata de jurisprudência, porque jurisprudência, o seu conceito é decisões reiteradas do tribunal no mesmo sentido. Na verdade, não há decisões reiteradas do tribunal. Há uma decisão apenas, né? Que foi proferida em embargo de declaração, é verdade. Mas por que foi proferida em embargo de declaração? Porque, na verdade, o TSE decidiu no sentido, mas não especificou qual era o critério da letra. O critério a ser utilizado de 10%. E aí a parte entrou com embargo de declaração, e nos embargos é que se fixou esse critério. E mais, o que me preocupou e me chamou a atenção é que o TSE, na fundamentação desse acordo, expressamente registrou que ele serviria para balizar justamente a orientação dos TREs com relação ao tema. Então, de modo, com esse sentido, eu entendo que esse precedente do TSE, embora seja um precedente só, e tomado por maioria ou não, como foi manifestado, alegado pelo Ministério Público, aí eu não vou entrar nesse ponto, porque uma decisão depois que tomada, ainda que por maioria, vale como decisão da corte. De modo que, embora tenha sido um presidente só, ao se decidir nele, foi-se visualizada a necessidade de decidir a questão com eficácia para todos, TREs, para futuras eleições, etc. De modo que eu entendo que esse precedente, embora único, embora não, conceitualmente não seja jurisprudência, né, porque é apenas um único julgado isolado, a eles se emprestou a força de decidir a questão de uma vez por todas, para que não fique, para que se forneça um critério orientador dos julgados, dos demais julgados. Né? De modo que, ressalvando o meu entendimento pessoal, eu acho que o entendimento da lei, o melhor entendimento, seria no sentido de comparar a área do nome do candidato com a área do nome do vice, tal como formulado na representação do Ministério Público. Eu entendo que, por questão de disciplina, já tendo o TCE enfrentado essa questão e com essa particularidade, aí ressalvando o meu entendimento pessoal, eu vou acompanhar o voto do relator no sentido de negar provimento ao recurso do Ministério Público que pretendia a afirmação do critério oposto, ou seja, comparando área com área. Então, com essas considerações, eu também acompanho o voto do relator.
Pois não. Bem, a manifestação do eminente colega doutor Zé Eduardo é aquela que vem sendo adotada por todos os colegas até agora. Todos acompanharam, né? Naturalmente, né? Cada um, naturalmente, expressando os seus fundamentos, mas esse foi o mesmo sentido. Doutor Daniel.
Presidente, eu ouvi todas as considerações, inclusive a sustentação oral feita pelo advogado, o que disse agora o doutor Zé Eduardo. O que está claro para mim é que a lei, ela queria, o objetivo era clareza e legibilidade. Isso está escrito na lei, que seja de maneira clara e legível. O legislador, ele tentou colocar uma baliza objetiva, que era um número. Mas o objetivo é que seja claro e legível. Eu fui observar algumas placas, depois de que esse julgamento se iniciou, algumas placas, essa placa especificamente e as demais placas, a placa dos outros candidatos, primeiro a se considerar essa ilegal, todas as outras também seriam, porque a proporção é praticamente a mesma. Embora as outras não estejam em julgamento, o que eu quero dizer nesse caso especificamente é o seguinte: eu, até com as considerações que fez o doutor Zé Eduardo, eu fui professor de geometria há alguns anos. E posso dizer o seguinte: tanto área quanto tamanho, nas duas hipóteses eu posso desvirtuar os 10% e acabar com os critérios de clareza e legibilidade. Eu posso utilizar um mínimo de 10% e ter uma letra muito apagada, tranquilamente. Eu coloco lá uma área de 15% e a letra é tão apagada pela tinta que a legibilidade e a clareza estão prejudicadas. E eu posso colocar o nome do vice do mesmo tamanho do nome do candidato e ainda assim a clareza e a legibilidade estarem prejudicadas por um problema de diagramação ou de cor. Então, por essa razão, eu fui analisar se estava claro e era legível o nome do vice. E me pareceu que não havia prejuízo a esses critérios subjetivos da lei. E considerando também o precedente do TSE, eu não vejo como seria... Essas questões da legislação eleitoral, é preciso prevalecer o bom senso de que nós temos um cenário, como eu costumo sempre dizer, que é ideal, que é aquele que seria o mundo perfeito, e temos um cenário que é o real, que é esse que é o mundo que temos. E dentro do cenário real, não dá para a gente se apegar demais a filigranas, porque daqui a pouco está tudo irregular. E aí a gente vai caminhar para uma situação de regulação específica de cada caso, e eu defendo, sempre defendi o princípio da intervenção mínima possível. Por essas razões, eu acompanho integralmente os posicionamentos que vieram esposados até aqui.
Então, assumo, por unanimidade, então negar provimento. Esse é o nosso assunto. Consultos eminentes pares sobre algum feito desta pauta?
Tem, senhor presidente.
Pois não, Valdeci.
Tenho dois. São dois votos idênticos, que apesar de longo voto, a hipótese é muito singela. Eu vou tentar resumir, que é processo administrativo, pedido de isenção de incidência de imposto de renda sobre folgas não gozadas. Requerente Sabrina Almagro Wallerstein e Mônica Cristina Castilho Calmon. A hipótese é a seguinte:
a requerente insurge contra a incidência de imposto de renda sobre o valor decorrente da conversão de folgas não gozadas adquiridas pela sistemática de banco de horas e pago em pecúnia por ocasião de sua exoneração de cargo comissionado exercido neste Tribunal Regional Eleitoral em março de 2014 e, em consequência, requer a respectiva devolução do valor de R$ 119,17, descontado de sua rescisão sob referida rubrica. Destaque-se que, embora as horas trabalhadas, além das previstas 40 horas semanais, pelos servidores desse egrégio tribunal, constituam sobrejornada, essas nem sempre são pagas em pecúnias aos mesmos, sob a rubrica de horas extras. Em muitas ocasiões, as horas decorrentes sobre jornada são creditadas em um banco de horas, administrado de maneira a que o servidor beneficiado possa gozar de folgas esporádicas em contrapartida à jornada estendida. E tal se dá por razões administrativas exclusivamente. Uma vez não gozadas as folgas decorrentes do crédito no banco de horas, converte-se referido crédito em pecúnia, indenizando-se o servidor por ocasião da exoneração do mesmo. De vital importância, na hipótese, distinguir-se que tipo de indenização fora paga a requerente por ocasião de sua exoneração, para fins de verificar, se cabível ou não a isenção tributária pretendida. Eu transcrevo lição do ministro Tiório Albino Zavascki, proferida em voto proferido dos autos no agravo regimental no recurso especial 389 de São Paulo. Eu faço a transcrição e digo: evidencia-se assim, a meu sentir, a incidência do imposto de renda sobre o valor de indenização percebida pela requerente, eis que esta decorreu da conversão de patrimônio imaterial, direito do patrimônio profissional em pecúnia, acarretando, claro, acréscimo patrimonial. Possível é chegar à mesma conclusão, partindo-se da análise das considerações expendidas folhas 17 e 18, dos presentes autos, pela coordenadoria de folha de pagamento que denotam o caráter remuneratório do valor pago a requerente. Eu transcrevo, então, parecer desse setor do TRE, setor de coordenadoria de folha de pagamento. E prossigo. Da explanação constante, ressai nítido que as horas creditadas no banco de horas, titularizado pela requerente, receberam o tratamento devido às horas extras, de maneira a restar configurada a natureza remuneratória da verba paga à requerente, bem como o acréscimo patrimonial dela decorrente, incidido, pois, o imposto de renda sobre referida verba. Destaco, ademais, ser entendimento cristalizado no enunciado número 463 da súmula de jurisprudência do Colegiado Superior Tribunal de Justiça, que preceitua, aspas, incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo. Nesse mesmo sentido, cito também decisão da lavra do ministro Cássio Meira, nesse sentido. Isto é, enfatizando que folgas não gozadas, natureza remuneratória, a incidência do tributo. E por essas considerações, eu finalizo dizendo, há de se acrescentar ainda e existir hipótese de isenção equivalente à dedução pretendida no regulamento do imposto de renda e proventos de qualquer natureza, aprovado pelo decreto 3.000 de 31 de março de 1999. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado pela requerente e é como voto. Mesmo voto para as duas servidoras. E é como voto, senhor presidente.
Pois não. Tudo bem. Doutor Raquel. É sim. Doutor Júlio também. Acompanha, doutor? Doutor Marcos? Doutor Eduardo?
Provavelmente eu peço vista.
Pois não. Bom, consultas eminentes pares sobre algum feito esta pauta, nós não temos pauta administrativa hoje, aqui. Né? Também. Doutor Flávio também, estamos aqui, doutor? Não? Muito bem. Pois bem, eminentes pares, então, vamos declarar encerrada a nossa sessão, reiterando aqui o nosso agradecimento. Podemos participar do trabalho em prol dos cidadãos do nosso Estado.